Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.
Começa agora a série Página Infeliz da Nossa História. São 4 programas que contam os antecedentes e as consequências do golpe de 1964 que derrubou o presidente João Goulart. No primeiro programa, você vai saber tudo sobre a renúncia do presidente Jânio Quadros, acontecimento histórico considerado o primeiro passo para a queda de Goulart. Esta é uma reconstrução histórica baseada em fatos reais.
Brasília, 25 de agosto de 1961.
Boa tarde, ouvintes. São 14 horas e 35 minutos. Começa agora o Brasília 24 horas, programa de música e variedades. E daqui, da capital do Brasil, a qualquer momento, nossos repórteres trazem informações políticas do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional. Você ouve agora na nossa programação musical Dalva de Oliveira, querida cantora que, graças a Deus, retornou ao Brasil depois de uma longa temporada em Buenos Aires, ao lado do agora ex-marido Tito Clemente, argentino que levou a nossa estrela do Brasil. A música é Olhos Verdes, do compositor e maestro Vicente Paiva Ribeiro, nessa bela interpretação de Dalva de Oliveira.
Vem de uma remota batucada, uma cadência bem marcada que uma baiana tem no andar. E nos seus requebros e maneiras, na graça toda das palmeiras, esguias altaneiras a balançar. São da cor do mar, da cor da mata, os olhos verdes da mulata, são cismadores e fatais, fatais. E um beijo ardente perfumado conserva o travo do pecado, os saborosos cambucas.
Ouvintes, interrompemos a nossa programação para uma notícia de última hora.
E atenção, atenção, ouvintes. O senhor Jânio Quadros acaba de renunciar à presidência da República. O presidente enviou carta ao presidente do Congresso Nacional comunicando sua decisão de deixar o governo.
Voltamos à nossa programação normal, mas em poucos minutos o nosso apresentador Jefferson Dal Moro volta com a programação especial sobre a renúncia do presidente Jânio Quadros.
Boa tarde, eu sou Jefferson Dal Moro e a partir de agora daremos início à cobertura especial sobre a renúncia do presidente Jânio Quadros. Aqui ao meu lado, o comentarista Tonká Buriti, que traz os detalhes e bastidores desse traumático dia que já entrou para a história do Brasil. Boa tarde, Tonká.
Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, ouvintes.
Tonká, gostaria que você fizesse de início um panorama sobre a renúncia do presidente Jânio Quadros, uma atitude que surpreendeu e deixou todo o país apreensivo.
Olha, Jefferson, é muito cedo para concluir algo, pelo menos uma análise consistente. Jânio Quadros surpreendeu todo o país numa atitude...
Desculpe, Tonká, te interromper, mas estamos com a nossa repórter Érica Christian. Ela está ao vivo, ela está no Palácio do Planalto. Boa tarde, Érica.
Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, Tonká. Boa tarde, ouvintes. O secretário de Imprensa da Presidência da República, jornalista Carlos Castelo Branco, fez o seguinte relato. O presidente Jânio Quadros renunciou nesta manhã à Presidência da República, embarcando para São Paulo por volta das 11 horas. O documento de renúncia está sendo entregue neste momento ao Congresso Nacional pelo ministro da Justiça. Portanto, Jefferson, o senhor Jânio Quadros já não é mais presidente da República.
E agora, do plenário do Senado Federal, vamos trazer mais informações. O repórter Nilo Bairros, ele está lá no plenário do Senado Federal, em Brasília. Boa tarde, Nilo.
Boa tarde, Jefferson Tonká. Boa tarde, ouvintes. O ministro da Justiça, Pedroso Horta, chegou ao Congresso Nacional às 15 para as 3 da tarde. Ele foi direto para o gabinete do senador Auro Soares de Moura Andrade, presidente em exercício do Congresso Nacional. Tomando conhecimento da missão do ministro da Justiça, Auro convidou os líderes partidários da Câmara e do Senado para comunicar a renúncia do presidente. Jefferson, para que o cargo de presidente seja considerado oficialmente vago, é necessário que o presidente do Senado leia a carta de renúncia em plenário. A previsão é que Auro de Moura Andrade faça isso a qualquer momento.
Bom, Tonká, a nação está abalada com toda essa situação. As notícias são contraditórias e, na verdade, ninguém sabe o que de fato está acontecendo. Você tem notícias dos bastidores?
Jefferson, o que eu pude apurar até agora são informações lá de dentro do Palácio Alvorada. Informações que são atribuídas ao mordomo do presidente, João Hermínio da Silva. Ele disse que acordou Jânio, como sempre, às 5 horas e 45 minutos. Você sabe, Jefferson, que o nosso presidente acorda muito cedo, né? Mas o que houve de novo foi que ele ficou furioso com a matéria do Correio Brasiliense. Uma matéria que falava sobre o discurso que o governador da Guanabara, o Carlos Lacerda, fez ontem em emissoras do Rio de Janeiro. Ele ficou tão furioso que amassou o jornal e mandou que o mordomo ligasse imediatamente para o ministro da Justiça, Oscar Pedroso Horta, e também para o chefe da Casa Civil, Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro. Depois dos telefonemas, o presidente deixou Alvorada com destino ao Palácio do Planalto.
Bom, essas são informações importantes, então, de hoje do presidente Jânio Quadros. E vamos agora ouvir, Tonká, a nossa colega Érica Christian. Ela tem mais informações ainda no Palácio do Planalto. Érica, você acompanhou o presidente desde cedo por conta da presença dele nas festividades do Dia do Soldado. Como foi a solenidade? Como estava o presidente?
Jefferson, o presidente deixou o palácio às 8 da manhã para as comemorações do Dia do Soldado no Ministério da Defesa. Ele foi recebido pelo ministro da Guerra, Marechal Odílio Denis, acompanhado dos ministros da Marinha, Almirante Silvio Heck, e da Aeronáutica, Brigadeiro Gabriel Moss. Jânio passou em revista as tropas do Batalhão da Guarda Presidencial e depois assistiu à solenidade de entrega de medalhas a diversas autoridades civis e militares. O presidente deixou a solenidade sorrindo e voltou para o Palácio do Planalto. Uma fonte palaciana revelou que logo após o desfile, o presidente teria comunicado ao ministro da Guerra a disposição de renunciar. O Marechal Odílio Denis fez um apelo para ele mudar de ideia, reafirmando o apoio das Forças Armadas ao presidente da República. Mas Jânio não recuou da decisão e reafirmou a intenção de deixar o governo.
Tonká, o Brasil vive um momento dramático com essa surpreendente renúncia. Qual a avaliação que você faz da situação hoje?
É, de fato, um momento dramático. Claro que Jânio, que eu já não sei mais se é presidente ou ex-presidente, né? Mas o fato é que ele foi um dirigente controverso, né? Ele sempre com as medidas meio malucas, né? A verdade é essa, proibindo rinhas de galo, uso de biquíni. E recentemente ele condecorou o Che Guevara, que hoje é ministro de um governo comunista. Essa condecoração causou um mal-estar profundo no meio militar, na UDN, que é um dos partidos de apoio ao presidente da República, talvez agora ex-presidente. Mas Jânio teve 5 milhões de votos, bem à frente do Marechal Lote, que teve apenas 2 milhões de votos.
Eu preciso lhe interromper novamente, Tonká, porque nós temos mais informações no plenário do Senado Federal, onde está o repórter Nilo Bairros.
Jefferson, há poucos instantes, o senador Jefferson de Aguiar, do PSD do Espírito Santo, interrompeu o discurso do senador Camilo Nogueira da Gama, do PTB de Minas Gerais, e, se antecipando a chegada do senador Auro de Moura Andrade, informou que o presidente Jânio Quadros tinha renunciado ao cargo.
Bom, é preciso lembrar, Jefferson, que o senador Auro de Moura Andrade é do PSD, um partido que faz oposição a Jânio Quadros.
Nós vamos precisar voltar mais uma vez ao plenário do Senado com o repórter Nilo Bairros, que tem outros detalhes nesse dia turbulento para a nossa política.
Jefferson, começa agora o discurso do presidente interino do Senado, Auro de Moura Andrade.
Ao Congresso Nacional, nesta data e por este instrumento, renuncio ao mandato de presidente da República. Brasília, 25 de agosto de 1961.
Agora é oficial, ouvintes do programa Brasília 24 horas. Jânio da Silva Quadros já não é presidente da República. Segundo informações da assessoria da presidência do Senado, o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, tomará posse como presidente interino, já que o vice-presidente João Goulart está em viagem à China comunista. É com você, Jefferson.
Jefferson, essa velocidade para a leitura da carta renúncia no Congresso e declarar vago o cargo de presidente da República não me surpreende. Jânio nunca teve uma boa relação com o Legislativo e nunca fez questão de melhorar. O que mais irritava os senadores e deputados era a mania que Jânio tinha de se relacionar diretamente com governadores sem dar a mínima para os parlamentares.
Agora vamos ouvir a jornalista Érica Christian. Ela está no Palácio, ou melhor, no plenário da Câmara dos Deputados.
Jefferson, aqui no plenário da Câmara o tumulto é grande. O deputado Dirceu Cardoso vai ler agora o anexo da carta em que Jânio Quadros explica as razões de abrir mão do cargo de presidente da República.
Senhor presidente, senhores deputados, vamos ler um documento.
Mas é um documento, é uma cópia de documento.
Vai deixar perplexa a Câmara, como que nesse instante perplexa está a nação. O documento é o seguinte: fui vencido pela reação e assim deixo o governo. Forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou infamam, até com a desculpa da colaboração. Se permanecesse, não manteria confiança e tranquilidade. Ora quebradas, indispensáveis ao exercício da minha autoridade. Creio mesmo que não manteria a própria paz pública. Saio com um agradecimento e um apelo. O agradecimento é aos companheiros que comigo lutaram e me sustentaram dentro e fora do governo, e de forma especial às Forças Armadas, cuja conduta exemplar em todos os instantes proclamo nesta oportunidade. O apelo é no sentido da ordem, do congraçamento, do respeito e da estima de cada um dos meus patrícios para todos e de todos para cada um. Retorno agora a meu trabalho de advogado e professor. Trabalhemos todos. Há muitas formas de servir nossa pátria. Brasília, 25 de outubro de 61, assinado Jânio Quadros.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.
Você que ouve a Rádio Senado, mande notícias. Informe como está a qualidade da transmissão que você está ouvindo. Entre em contato pelo endereço eletrônico radio@senado.leg.br. Se preferir, ligue 0800-61-2211. A ligação é gratuita. 0800-61-2211.
Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade.
Você está acompanhando a série especial Página Infeliz da Nossa História.
Buriti, na sua opinião, quais seriam essas forças terríveis citadas na carta do ex-presidente, do agora ex-presidente?
Olha, Jefferson, é difícil dizer. Como um bom conhecedor do português, aliás, eu não sei se você sabe, o presidente já escreveu até uma gramática, mas ele sempre usa o sujeito oculto, ou seja, fizeram isso, disseram aquilo, conspiraram contra mim. Então ele nunca especificou quem pratica esses atos. Jânio também disse que não nasceu presidente da República, mas sim com a consciência, e que esta diz que ele deve renunciar para servir ao povo e à pátria.
Buriti, acabamos de receber uma informação que o governador da Guanabara, Carlos Lacerda, que é um expoente da UDN, desde há muito crítico de presidentes da República, lembrando de Getúlio Vargas, lembrando do próprio Juscelino Kubitschek.
O famoso corvo, né?
O famoso corvo, exatamente.
Como corvo. Né?
Ficava sempre à frente no plenário da Câmara, fazendo os seus discursos inflamados, enfim. Né? O governador Carlos Lacerda, ele soube da renúncia às 2h40 da tarde. E a fonte, que nos passou a informação, diz que Lacerda tentou ser informal ao receber uma ligação do ministro da Justiça, mas a reação foi fria. O ministro apenas comunicou a decisão do presidente e disse que Jânio recomendava ao governador tomar todas as providências de segurança, e Jânio desejou felicidades a Lacerda.
Bom, essa mensagem de Jânio, ela é emblemática, né, na relação dos dois, porque é uma relação que envolve laços políticos, familiares e até conspirações. Mas o que circula aqui é que Lacerda queria ajuda de Jânio porque o jornal Tribuna da Imprensa, um jornal da família que é dirigido por Sérgio, está em dificuldades financeiras. E aí vem a tal das relações familiares, né? Porque o interessante é que Sérgio é casado com Maria Clara, que vem a ser a filha do ministro da Fazenda, Clemente Mariani. E o mais interessante ainda, Jefferson, é que quem conduz as negociações da suposta ajuda do governo à família Lacerda é o ministro da Justiça, Pedroso Horta.
Bom, mas ontem, como todos sabem, o governador fez mais um dos seus violentos discursos, uma prática de Lacerda, desde há muitos anos, que todos conhecem, contra o presidente em emissoras de rádio do Rio de Janeiro. Lacerda disse que Jânio pretendia pedir apoio político a ele para fechar o Congresso Nacional, ou seja, instituir um regime de exceção aqui no Brasil.
É uma das versões da conta que Jânio, ao ouvir o pedido de Lacerda para ajudar o filho Sérgio, mandou que ele se encontrasse com o ministro Horta, ainda naquela noite, para resolver o problema financeiro da família. Mas, segundo Lacerda, o que o ministro pediu foi que ele, o governador, ajudasse no convencimento de um ministro militar para o suposto golpe. Isso porque Pedroso Horta e Jânio já teriam convencido dois ministros militares. Então só faltava um, e esse ministro militar é muito ligado a Lacerda.
Você acha que o discurso é razão suficiente para uma renúncia?
Olha, realmente, esse discurso de Lacerda, né? Ele foi muito duro. Mas o que circula de boatos aqui em Brasília não é exatamente um golpe, mas um desejo do ex-presidente, agora ex-presidente Jânio, de ter plenos poderes. Ele quer plenos poderes numa operação secreta, que seria secreta e que hoje não é mais, chamada Mendes France.
E o que seria essa operação, para o nosso ouvinte poder compreender e se situar sobre o que nós estamos aqui conversando e tentando explicar para quem nos ouve essa operação do presidente Jânio Quadros, que parece que tentou voltar nos braços do povo e não conseguiu, né?
Exatamente. A história é a seguinte, Jefferson. A França estava sob um terrível impasse político. Tinha um processo aí muito forte de tentativa de emancipação das colônias. E aí, para resolver toda essa crise, o primeiro-ministro da França, o Mendes France, pediu ao parlamento delegação ampla de poderes. Ele tinha até um slogan, era assim: governar é escolher. Então, ele teve 6 meses de delegação de poderes.
E o que vai acontecer daqui para frente, Tonká, na sua avaliação?
Olha, eu considero a situação gravíssima, tá? O vice-presidente João Goulart, como é público, não tem apoio dos militares. E, para piorar, ele está em viagem à China comunista. É muito curioso isso, porque ele foi por determinação do Jânio. Uhum. Jânio disse assim: olha, vai lá, dá uma passeada lá, né, pelo país comunista. Então, pode-se Acredita, inclusive, que Jânio já pensava em inviabilizar uma posse do João Goulart na presidência. Ele agravou ainda mais a crise entre os militares e o João Goulart.
Bom, Tonka, vamos ouvir agora a nossa colega Érica Christian, que ela volta com mais informações do Palácio do Planalto.
Exatamente, Jefferson. Eu conversei agora há pouco com uma fonte do Palácio da Alvorada. Essa pessoa revelou que o presidente ligou às 8 da manhã para o mordomo, mandando que preparasse uma mala e que avisasse a primeira-dama, dona Eloá, e a dona Leonor Quadros, que é a mãe do presidente, que todos viajariam a São Paulo. Antes de deixar o Alvorada, o presidente determinou ao ministro Pedroso Horta que levasse ao Congresso Nacional, às 15h, o documento de renúncia e que comunicasse a decisão aos governadores dos estados e outras autoridades. Precisamente, Jefferson, às 10h25 da manhã, o presidente da República deixou o Palácio do Planalto com a família e seguiu em direção à base aérea de Brasília, acompanhado do chefe do gabinete militar, general Pedro Geraldo, do ajudante de ordem, major Chaves Amarante, e do secretário particular, José Aparecido de Oliveira. No aeroporto, ao se despedir dos auxiliares, o presidente disse que partia com a consciência tranquila.
E vamos chamar a repórter Renina Valejo, que fala ao vivo de São Paulo. Boa tarde, Renina.
Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, Tonka. Com a Praça da Sé fortemente policiada, trabalhadores, lideranças sindicais e estudantes fizeram um comício, convocando uma greve geral para pedir a volta de Jânio ao poder. Os manifestantes chegaram com faixas em que se lia Jânio no poder ou sangue vai correr, abaixo os traidores e paredão para Lacerda. Nenhum incidente foi registrado e a polícia atenta apenas observou. O comício durou pouco mais de meia hora e os poucos manifestantes percorreram várias ruas do centro da cidade aos gritos do refrão, 1, 2, 3, Lacerda no xadrez.
Você tem informações de outras cidades?
Até agora, as informações que chegam do Rio de Janeiro é que muitas pessoas ficaram feridas durante as manifestações porque a polícia reprimiu fortemente o ato.
Obrigado à repórter Renina Valejo, que volta a qualquer momento com mais informações de São Paulo e de outras cidades. Ela que está na capital paulista, trazendo todos os detalhes da reação por lá a esse momento, essa renúncia do ex-presidente Jânio Quadros. Vamos ouvir o nosso comentarista internacional Ivan Godoy, que vai falar sobre a política externa do governo.
A política externa do governo do Jânio recebia as maiores críticas no campo político. Mesmo apoiando o governo, os políticos da UDN, partido que aqui no Brasil representa a direita, criticavam essa política. As críticas aumentaram depois que Jânio condecorou, há 5 dias, Ernesto Che Guevara, o ministro da Indústria e Comércio de Cuba, famoso guerrilheiro argentino. Ele estava de passagem pelo Brasil porque participou em Punta del Este, Uruguai, de uma reunião de ministros das Américas. E essa crise da condecoração também chegou aos quartéis, porque diversos oficiais das Forças Armadas ameaçaram devolver suas próprias condecorações. E, curiosamente, a política externa brasileira está sob o comando do senador Afonso Arino de Melo Franco, que é udenista.
E voltamos a São Paulo com a jornalista Renina Valejo, que traz informações sobre a viagem do ex-presidente Jânio Quadros à capital paulista.
O avião Viscom da Força Aérea Brasileira, que trouxe a família presidencial para São Paulo, pousou no aeroporto de Congonhas para reabastecer. Enquanto o avião estava na pista, o ainda presidente Jânio Quadros permaneceu o tempo todo a bordo da aeronave, que tinha todas as cortinas das janelas fechadas. Depois, a aeronave seguiu para a base aérea de Cumbica, em Guarulhos, onde pousou à 1h. Jânio Quadros deixou o avião e seguiu para a residência do comandante da base, Coronel Roberto Faria Lima, de onde acompanhou o desenrolar dos fatos em Brasília.
Brasília, 26 de agosto de 1961.
Boa tarde, ouvintes. São 18 horas e 30 minutos. Começa agora o Brasília 24 horas, programa de música e variedades. Você ouve agora Biquíni de Bolinha Amarelinha, na voz de Rony Cord.
Ana Maria entrou na cabine e foi vestir um biquíni legal. Mas era tão pequenino o biquíni que Ana Maria até sentiu-se mal. Ai, 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 mas ficou sensacional. Era um biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho, mal cabia na Ana Maria. Biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho, que na palma da mão se escondia.
E agora o assunto é política. Continua hoje a cobertura do mais dramático acontecimento da política brasileira nos últimos anos, a renúncia de Jânio Quadros ao cargo de presidente da República. Vamos ouvir, diretamente de São Paulo, a repórter Renina Valejo.
Boa tarde, Olívio. Boa tarde, ouvintes do programa Brasília 24 horas. O ex-presidente Jânio Quadros deixou a residência do comandante da base aérea de Cumbica, onde estava hospedado desde que deixou Brasília na tarde de ontem, dirigindo uma Vemaguete placa 236 de São Paulo, de propriedade de seu amigo Borges Lins. Em companhia da esposa e da mãe, Jânio hospedou-se na casa de seu amigo José Calil. O ex-presidente foi seguido por uma viatura da Rádio Patrulha e uma Kombi da Aeronáutica, que levou as malas da família do ex-presidente.
Você sabe para onde o presidente vai?
Olha, essa informação é guardada às sete chaves, Olívio. O único acontecimento do dia aqui na casa do empresário José Calil foi a chegada da filha única do ex-presidente, Dirce Maria, conhecida como Tutu. Ela estava acompanhada do marido, o jornalista Alaor José Gomes, e da filhinha recém-nascida, Ana Paula. Os próximos passos do presidente Jânio Quadros são mantidos em sigilo absoluto.
Brasília, 28 de agosto de 1961.
Bom dia, ouvintes! São 10 horas e 30 minutos. Começa agora o Brasília 24 horas, programa de política, música e variedades. E agora, na nossa programação musical, começamos com um grande sucesso do momento. Bate Matterson, com Carlos Gonzaga.
Ele nasceu e entre bravos se criou. Seu nome em lenda se tornou. Bate Masterson, Bate Masterson.
E daqui da capital do Brasil, vamos chamar diretamente de São Paulo a repórter Renina Valejo, que tem informações sobre o ex-presidente Jânio Quadros. Bom dia, Renina.
Bom dia, Olívio. O presidente acaba de embarcar no navio inglês da Blue Star Line, o Uruguay Star, com destino a Londres, fazendo escalas no Rio de Janeiro, Ilhas Canárias, Lisboa e Bélgica. O navio transporta apenas 53 passageiros, todos na primeira classe. O embarque foi mantido em sigilo até o último instante. Antes de deixar o Brasil, Jânio se despediu com pompa de chefe de Estado. Ele chegou ao navio a bordo de uma lancha da Polícia Marítima, acompanhado por Pedroso Horta, Araripe Serpa, Quintanilha Ribeiro e Saulo Ramos. Nos últimos passos em terras brasileiras, ele foi cumprimentado por um guarda portuário que o abraçou aos prantos. O gesto deixou o presidente bastante emocionado. De São Paulo para o Brasília, 24 horas, Renina Valejo.
Jânio Quadros, tu és um soldado, sentinela da democracia. O Brasil foi por ti libertado, reação nacional, valentia. Jânio Quadros, a tua bandeira é a pátria querida servir, tornar grande a nação brasileira, gloriosa, feliz no porvir.
Jânio Quadros, tu és presidente, força a sua nação virar. O Planalto quer tanta gente, como sol a morada de paz.
Você ouviu a primeira parte da série especial Página Infeliz da Nossa História, reconstrução histórica baseada em fatos reais sobre os acontecimentos que levaram ao golpe militar de 1964. Criação, produção e redação, Rodrigo Rezende e Tom Caburiti. Participação da equipe de jornalismo da Rádio Senado. Programação musical, Alcebiades Muniz Neto. Trabalhos técnicos Orley Silas, Eliseu Caires e André Menezes. Edição Leila Herédia e Vladimir Espinosa. Direção da Rádio Senado, Ivan Godoy. Diretor da Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal, Davi Emerick.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.